A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. No programa de hoje, Arábia Selvagem. Vamos conhecer os dilemas de uma região riquíssima, dividida entre as maravilhas do progresso e o desejo de preservar a natureza. O dinheiro do petróleo trouxe um ciclo de prosperidade sem igual. Ricas plantações brotaram no meio do deserto. As cidades se tornaram vitrines do que há de mais ousado na arquitetura mundial. Nas noites dos Emirados, brilha a luz gerada pelo combustível farto e ainda barato. Mas os poços vão secar um dia e os árabes já pensam num amanhã sem petróleo. A surpreendente cidade do futuro, criada por eles, é movida apenas por energias sustentáveis. O documentário Arábia Selvagem, produzido pela BBC, é exibido com exclusividade na TV aberta do Brasil pelo Globo Repórter.
As áreas selvagens da Arábia são tão quentes e secas que ficaram praticamente intocadas pelo homem por milhares de anos. Mas este antigo equilíbrio acabou depois de uma dramática descoberta. Petróleo. A riqueza que veio com ele redesenhou estas terras e trouxe o século XXI para o deserto. Animais da Arábia agora vivem em um mundo high-tech. E povos árabes começam a usar a tecnologia para proteger sua natureza. Amanhece nos arredores de Abu Dhabi. Há séculos, os árabes comemoram as datas especiais com uma corrida de camelos. Mas nos últimos 50 anos, esta disputa ancestral vem passando por transformações radicais, refletindo mudanças que atingiram toda a Arábia. O cenário talvez não revele, mas este é um dos esportes mais ricos do mundo. O vencedor pode ganhar US$ 1 milhão, mais de R$ 3 milhões. Nos momentos que antecedem a largada, os treinadores dos animais estão ansiosos, como ficavam seus pais e avós. Mas será que os antepassados imaginaram que no século XXI a tecnologia estaria literalmente no comando? Nas atuais corridas, para diminuir o peso, os jóqueis foram substituídos por robôs que não pesam mais que um laptop, um pequeno computador fantasiado de jóquei. Os treinadores acompanham ao lado. De dentro dos carros, gritam instruções para os camelos, ampliadas por um alto-falante instalado no robô. A agitação exaltada do locutor aumenta a loucura do evento, transmitido ao vivo para todo o país. E quando é necessário aumentar a velocidade, é o computador robô que aciona o chicote, operado por controle remoto pelo treinador. Na Arábia moderna, treinar camelos é um negócio sofisticado. Reprodução científica e treinamento de ponta tornaram estes camelos verdadeiras máquinas de correr. A velocidade média de uma corrida de cavalos na Europa não mudou em meio século. Mas na disputa dos camelos, ela aumentou em 30%. Para compreender as mudanças que varreram o mundo árabe nas últimas décadas, temos que retroceder milhões de anos. Na época, a maior parte da península era o leito de um vasto oceano, o Mar de Tétis. Águas ricas em plantas e animais minúsculos que, quando morriam, iam para o fundo. Milênios depois, estes corpos em decomposição se transformaram em um poderoso combustível. Só no início do século passado, o petróleo foi descoberto na costa do Golfo e no deserto árabe. Nos anos que se seguiram à Segunda Grande Guerra, a demanda global por energia disparou. A Arábia estava rica. Hoje, um terço de todo o petróleo da Terra vem dos países do Golfo. Quase 4 bilhões de litros por dia. 5 mil petroleiros cruzam estas águas todos os anos e não parecem prezar a vida selvagem. Mas em alguns lugares, o impacto não é tão negativo. Mergulhadores que trabalham nas plataformas têm uma visão privilegiada de animais exóticos. As pernas das plataformas se cobriram de corais que fornecem alimentos para os peixes. Peixes de alto mar também se reúnem aqui. Talvez porque os equipamentos ofereçam um abrigo protegido dos tubarões. Esta é uma área de muita desova. No verão, a água está coalhada de ovos. Uma festa para as águas-vivas. Esta tem 1 metro de lado a lado, mas é pequena se comparada a outros animais atraídos por esta sopa de ovos. Tubarão-baleia. 12 metros de comprimento. O maior peixe do mundo. Uma visão de tirar o fôlego. O mergulhador não precisa ter medo. Estes gigantes se sustentam com partículas de alimentos da água. Tubarões-baleia são solitários, mas há tanta comida na região que grupos com mais de 100 podem se reunir. Ficam por aqui apenas durante o verão. Não se sabe por onde andam no resto do ano. Todos os dias, comem por algumas horas e depois desaparecem nas profundezas do mar. O que eles fazem lá embaixo, ninguém sabe. E tantos peixes em torno da plataforma também são fonte de alimentos para as aves marinhas. Durante a época de reprodução dos corvos marinhos, a temperatura no solo passa dos 70 graus. As aves vibram suas gargantas para se refrescar. Colônias bem-sucedidas como esta no Bahrein podem ter milhares de animais. Mas as aparências enganam. Mais da metade desapareceu nos últimos anos. Acredita-se que a poluição por petróleo seja o maior motivo. A indústria já é muito mais limpa do que foi há 20 anos. Mas algumas áreas do Golfo continuam contaminadas pelos grandes desastres do passado. Aqui aconteceu o maior vazamento de todos os tempos. Durante a Guerra do Golfo, em 91, o exército iraquiano incendiou poços. E quase 2 bilhões de litros de óleo se perderam. Ninguém sabe quantos peixes e aves marinhas morreram. Ao longo da costa do Golfo, o fundo do mar se mantém fértil. E estas águas mais rasas são tão importantes para a vida selvagem quanto os mares profundos. Mas para absorver a comida que existe aqui, é preciso ter o equipamento certo. Caso do flamingo pequeno, o único com o bico invertido. Ele é revestido com cerdas que filtram camarões e algas da água. É o pigmento da comida que torna o flamingo cor-de-rosa. Os filhotes nascem brancos. Parece um gracioso balé. Mas isso não impede que usem seus bicos como armas na hora de brigar por espaço. E espaço é questão crucial para a espécie. Muitas das lagoas que usavam foram engolidas pelo crescimento das cidades. Esta zona úmida no centro de Dubai precisou ser protegida por decreto. E a ocupação humana só cresce. Aumentou quase 10.000% desde os anos 60. O que provocou uma explosão da construção civil e do comércio. A maior expressão da riqueza do Golfo está em Dubai, um lugar onde há mais arranha-céus por metro quadrado do que em qualquer outro ponto do planeta. Uma floresta de concreto, vidro e aço, onde se destaca uma torre com mais de 800 metros de altura, o mais alto edifício da Terra. Cidades crescem para cima, mas também se espalham para todos os lados. Esta é a Ilha de Palm, uma proeza de engenharia. Cada palmeira foi criada com areia dragada do fundo do mar. E o fundo do mar aqui é tão fértil quanto as campinas da África. Planícies submarinas povoadas por predadores, sempre em busca de suas presas. Mas nem todos são caçadores vorazes. As tartarugas verdes preferem uma dieta vegetariana. Como os tubarões-baleia, algumas são acompanhadas por rêmoras. Cada rêmora tem uma ventosa na cabeça para se fixar em outro animal e pegar uma carona de graça. Uma casca de tartaruga é material fácil de aderir. Vale a pena lutar por ela. A expansão das cidades do Golfo ameaça os sargaços e todos os estranhos, fantásticos animais que dependem desta vegetação. Como o dugongo. Seu parente mais próximo é o elefante. Os dugongos não comem outra coisa. Para matar a fome, usam os lábios flexíveis que arrancam os talos e também as saborosas raízes. Aqui, um cardume de rêmoras tenta pegar uma carona, mas o dugongo não está gostando nem um pouco da ideia. Toda primavera, dugongos do Golfo se juntam no que se acredita ser uma migração coletiva para zonas de alimentação. Uma imagem impressionante. O governo de Abu Dhabi quer descobrir onde ficam essas zonas de alimentação, uma forma de proteger a espécie. Para isso, foi buscar ajuda no outro lado do mundo. O cientista australiano Richard Campbell trabalha com dois aborígenes que cresceram apanhando dugongos para comer. Agora usam esta habilidade para ajudar os animais. Mas não pensem que esta é uma tarefa simples. Estes bichos só respiram uma vez a cada 5 minutos e raramente sobem à superfície. equipe científica tem os olhos no céu. E quando o dugongo finalmente é avistado, a aproximação é muito cuidadosa. Duane arpou seu primeiro dugongo quando tinha 12 anos. Hoje sua missão será bem mais arriscada. ...150 quilos de músculos escorregadios. E ele consegue laçar o bicho? A equipe trabalha com rapidez. O animal levará um transmissor de satélite preso à cauda, leve, que não causará qualquer desconforto. Mas esta é também uma boa oportunidade para tirar medidas e recolher amostras de pele para análise genética. Os pelos no corpo são um sinal. Os ancestrais desta espécie viveram na terra. Em poucos minutos, o dugongo é libertado. Missão cumprida. No coração do grande deserto árabe, a relação entre o homem e a natureza é muito antiga. Árabes sobreviveram caçando os animais do deserto. Durante 4 mil anos, foram ajudados por um predador excepcional, o falcão. A arte de treinar falcões ainda é uma paixão. Para alguns, quase uma obsessão. Mohamed Al-Kaab sai da cidade todo fim de semana para treinar suas aves. Este é Hati. Falcões com pedigree como este podem custar até 100 mil libras esterlinas, quase 500 mil reais. Hati foi treinado para voltar para Mohamed com uma isca que simula uma presa. O treinador está ensinando aos filhos como fazer o falcão manter o próprio ritmo. Um rito de passagem que garotos árabes apreciam há milhares de anos. Está na hora dos garotos experimentarem sozinhos. Fundamental é manter a calma, ou o falcão nunca mais voltará para seu treinador. Na manhã seguinte, mais uma lição: como caçar uma presa viva. A paixão árabe pela caça já levou muitas espécies à extinção. Para ensinar os filhos, Mohamed usa uma isca presa a um avião de controle remoto. Assim ele consegue fazer o falcão superar seus limites. Nenhuma espécie selvagem foi abatida, mas a excitação da caçada é igualmente poderosa. Estas crianças estão crescendo num mundo cada vez mais preocupado em manter os recursos naturais, numa terra tão quente e seca que muitas pessoas só ficam mais ativas depois do pôr do sol. Mesmo à noite, o calor é insuportável. Não é por acaso que fica em Dubai, o maior shopping center do mundo, refrigerado o ano inteiro. A Dubai noturna é a visão da sociedade que mais necessita de energia em todo o planeta. As ricas nações árabes são campeãs mundiais no consumo de energia per capita. E tudo vem da queima de combustíveis. São países muito dependentes do petróleo. Mas o que vai acontecer nesta região iluminada quando os poços começarem a secar?
A aventura dos beduínos que viajam pelo deserto no lombo de um camelo é daqui a pouco.
Acessibilidade em Foco, site plenamente acessível a todos os leitores de tela, inclusive WebVox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acesse www.acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Gigantescas dunas ao sul, áreas rochosas e improdutivas ao norte. Um deserto implacável cobre 90% da Arábia, o maior deserto de areia do planeta. Para compreender como a vida se mantém aqui, vamos atravessar este mundo escaldante. E um animal incorpora tudo o que é necessário para sobreviver aqui. O Oryx árabe. Ele inspirou o mito do unicórnio. Estes antílopes extraordinários retiram toda a umidade que precisam da vegetação. Mas, há apenas 40 anos, perseguidos por caçadores, quase foram extintos. Em determinado momento, restaram apenas 8. Mas o esforço para protegê-los foi bem sucedido. Hoje, pelo menos 500 animais circulam pelos desertos de Omã, Arábia Saudita e Emirados Árabes. O segredo da resistência é o movimento. Eles podem farejar chuvas muito distantes e caminham centenas de quilômetros para encontrar alimento. A mesma fórmula foi adotada pelo único povo com capacidade para viver aqui. Os beduínos nômades. Homens que devem seu sucesso a uma extraordinária parceria. Há mais de 3 mil anos, os ancestrais destes viajantes domesticaram o camelo de uma só corcova, o dromedário, quase tão bem adaptado ao deserto quanto o Oryx. Ele é capaz de viajar durante 50 dias sem água. A corcova, feita de gordura, rica em energia, é seu estoque de comida para as longas jornadas. Hoje, poucos beduínos se mantêm nômades, mas muitos ainda pastoreiam seus animais nas andanças em busca de comida. Salif bin Hamad Al-Webi cresceu como um verdadeiro nômade do deserto. Ele procura indícios, nuvens à distância, sinais que possam guiá-lo para uma pastagem verde. Sob o céu claro do deserto, a temperatura despenca. É preciso acender uma fogueira. Contar histórias é uma antiga tradição. Esta é a terra das mil e uma noites árabes. Quando amanhece, os homens tomam café. Como a água aqui é rara, a bebida é servida bem forte e em pequenas quantidades. Salif quer que seu filho, Hazar, aprenda as habilidades dos beduínos. A mais importante, como controlar um camelo. O menino está sendo treinado. Pai e filho estão partindo para um festival anual, onde vão concorrer com os melhores montadores da região. Para chegar lá, vão cruzar uma das paisagens menos acolhedoras da terra. Beduínos circulam por toda a Arábia há milhares de anos, das extensas dunas do sul ao território rochoso do norte. Este é o deserto mapeado pela primeira vez por Lawrence da Arábia. Cânions são um santuário para animais como esta cabra selvagem, que só sobrevive porque a água preciosa borbulha na superfície das nascentes. No verão, as fêmeas vêm para cá todos os dias. A poça é guardada por um íbex macho, que fareja o ar para saber se alguma delas está pronta para se acasalar. Mas ponto tão valorizado também atrai concorrentes. E quando eles chegam, a luta é inevitável. Os crânios dos machos são especialmente reforçados para enfrentar um ataque. Se eles tiverem mais ou menos a mesma força, a luta pode durar uma hora. Quando um terceiro macho entra em cena, ninguém mais sabe contra quem é a luta. Os ibex têm motivos para ficar ariscos. Os beduínos sempre foram hábeis caçadores. E existe um antigo guia, talhado em pedra, com as melhores áreas para a caça. Há séculos, os beduínos deixam mensagens para outros viajantes. Instruções sobre como encontrar pastagens ou rebanhos selvagens. Em algumas regiões, as pedras contam uma história ainda mais surpreendente. Revelam que há milhares de anos houve aqui uma pastagem fértil, repleta de animais selvagens, até leões e avestruzes. No final da última era do gelo, a Arábia era verde. Desde então, pouco a pouco, começou a morrer. E a desertificação teve um papel importante na queda de algumas civilizações. Em Mada Ir Salah, na Arábia Saudita, e em Petra, na Jordânia, estão as extraordinárias ruínas do Império Nabateu. Floresceu a partir de uma substância preciosa tirada de uma planta do deserto. Os nabateus aprenderam que, quando cortada, esta árvore produz uma resina de cheiro forte que já valeu mais do que ouro. Quando queimada, ela produz um aroma intoxicante, o doce aroma do olíbano. A fumaça tem propriedades antidepressivas. Talvez por isso, esta modesta seiva tenha se tornado uma obsessão religiosa desde o Egito. E hoje ainda se mantém popular. O império cresceu com o comércio do olíbano. À medida que o deserto foi secando tudo ao redor, as rotas comerciais mudaram e começou o declínio. A estratégia dos beduínos de se manter em movimento se transformou no único meio de sobrevivência. O calor altera os desertos rochosos do norte e a areia é levada pelo vento para o sul, formando um imenso mar de dunas. É o deserto que os árabes chamam de Rub al-Khali e os ocidentais de Empty Quarter. Um cenário todo esculpido pelo vento. Há dunas que chegam a 160 quilômetros. Uma área do tamanho do estado americano do Texas. A maior extensão de areia do mundo. Salif e seu filho Hazar precisam atravessar apenas um canto deste deserto hostil para chegar a seu destino. Este é o lugar onde o camelo se revela. Pés do tamanho de grandes pratos espalham seu peso e impede que afunde na areia fofa. Camelos são capazes de atravessar uma tempestade de areia, mas precisam de seus cavaleiros para se orientar. Aqui não há pontos de referência. As dunas que Salif conheceu quando menino já não existem. Foram varridas há muito tempo. Ao meio-dia, a temperatura do ar chega a 50 graus, 70 na areia. Como suportar tanto calor? O lagarto tem uma estratégia. Como todos os répteis, ele precisa se aquecer e achata o próprio corpo para receber os raios de sol. O preto é a melhor cor para a assimilação. Absorve 90% da energia solar. Em minutos, ele atinge a temperatura ideal. Uma respiração ofegante, rápida, impede o superaquecimento do cérebro. E então ele passa por uma transformação radical. O pigmento preto escorre de suas escamas. Sua nova pele, bem clara, agora reflete os raios de sol. A temperatura do corpo fica amena, quase fria. Só um outro animal compartilha com ele o deserto do meio-dia, o órix. A pelagem branca reflete o calor. As marcas pretas protegem os olhos do reflexo brilhante do sol. Esta é uma espécie que pode percorrer sem água distâncias ainda maiores que o camelo. Mas estes rebanhos também precisam farejar chuva à distância para sobreviver. Salif e Hazar estão finalmente chegando à cidade do festival, Al-Mintarib, no deserto de Omã. Toda a população saiu para ver os clãs rivais exibirem suas habilidades com os camelos. Mas os bichos nem sempre reagem como esperam os cavaleiros. A disputa não é exatamente uma corrida, mas uma competição para mostrar controle. O objetivo é montar os camelos em pares sincronizados e fazer com que corram em linha reta. Hazar nunca precisou controlar um camelo em clima de tanta agitação. Mas Salif sabe exatamente como acalmar seus animais. Tudo o que ensinou ao filho será testado nos próximos minutos. E começa a exibição. Lado a lado, os dois revelam uma surpreendente sintonia. Salif estende o braço para mostrar ao público como está próximo de Hazar. Pai e filho saem vitoriosos. A antiga sabedoria dos beduínos foi transmitida para mais uma geração. Agora é hora da festa. Ao estilo do deserto. Na volta para casa, mais uma viagem pelas areias escaldantes. A maior de todas as provas.
Ocupando um dos territórios mais secos do planeta, os árabes são campeões mundiais no consumo de água por habitante. É daqui a pouco.
Site Acessibilidade em Foco. Um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive o Webvox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curta e compartilhe essa ideia. Acesse acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Todas durante o ano inteiro, Dubai exibe o maior show aquático da Terra. Chafarizes chegam à altura de edifícios de 50 andares. A Arábia é viciada em água, talvez porque seja um deserto. As nações do Golfo consomem mais água per capita do que qualquer outro país do mundo. Na Arábia Saudita e na Jordânia, a água é retirada das profundezas, a mais de 300 metros abaixo da superfície, e leva a vida ao deserto. Imensos campos cultivados, cada um com centenas de metros de diâmetro, claramente visíveis do espaço. Estes oásis artificiais provocaram um imenso impacto na natureza. Mudaram a migração de aves. Pássaros canoros agora passam pelo deserto, o lugar perfeito para beber água e tomar uma ducha. Os campos estão cheios de comida. Até transporte grátis eles encontram aqui. Milhares de aves mudaram suas rotas de migração em suas jornadas entre Europa e África para visitar estes campos. Mas nem tudo é perfeito para os pássaros que estacionam aqui. Aves de rapina também aparecem em grande quantidade. E não chegam apenas para tomar uma ducha e beber água. É o fim da tranquilidade no reino da fartura. Este tipo de agricultura a curto prazo é uma boa notícia para as aves e cria empregos para os moradores. Mas consome água num ritmo alucinante. Os reservatórios subterrâneos começarão a secar nos próximos 10 anos. A terra voltará a ser um deserto e as pessoas que vivem aqui perderão seu sustento. Os campos resumem um problema que está diante de todos nós. Como atender às necessidades da população humana num planeta de recursos cada vez mais limitados? A imensa riqueza que transformou a Arábia em líder mundial no consumo de água e energia também está sendo usada na busca de soluções. Esta é a usina solar da cidade mais futurista do mundo, Masdar. Construída nos arredores de Abu Dhabi, Masdar é um modelo para o futuro. Zero de emissão de carbono, com todas as comodidades modernas. Algumas inovações são ideias simples, emprestadas da arquitetura árabe tradicional. O beiral do andar de cima faz sombra nos que estão abaixo. E as ruas são estreitas para que fiquem protegidas do intenso calor do sol. Qualquer brisa é capturada por uma alta torre de vento de 45 metros. E é canalizada para as ruas. Tudo isso, mais alguns leves jatos de água, podem baixar a temperatura do solo em até 30 graus. Soluções simples que criam um espaço fresco ao ar livre, mesmo no verão. Na Masdar do amanhã, o transporte será subterrâneo, em cápsulas. Aqui, no coração da terra do petróleo, estão os planejadores de um futuro pós-petróleo. As cidades árabes já são líderes mundiais em design e arquitetura. Se os conceitos de Masdar puderem se expandir na região, talvez ela também assuma uma liderança, a que vai nos ensinar como reduzir o impacto que provocamos no mundo.
Bom fim de semana e até a próxima sexta.
Rádio das Vozes.
A 17 anos em seu coração.